Daremos agora a segunda sichá do volume 25 sobre a Parashá Noach. Nessa semana, na Parashá de Noach, a Torá descreve, obviamente, sobre o Mabul, sobre o dilúvio que aconteceu no mundo. E tem duas frases que a Torá descreve em relação ao dilúvio que aparentemente são contraditórias. Um versículo a Torá descreve, Vaihi Geshem ala Aretz, Arbaim Yom Barbaim Laila, que a chuva, houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E num outro versículo a Torá descreve, Vaihi Mabul Arbaim Yom ala Aretz, que o Mabul, que o dilúvio veio 40 dias sobre a terra. Então, por um lado, a gente vê que os primeiros 40 dias foram 40 dias de chuva. E por outro lado, foram 40 dias de dilúvio. Dilúvio significa que ele destruiu tudo, o universo. Então, nossos sábios, eles explicam, assim fala o Zohar, assim o Rashi também descreve na nossa Parashá, que Sheorid HaKadosh Baruch Hu Amayim Horidam Tchila Berachamim, que no início, quando Deus fez que as chuvas caíssem, inicialmente foram chuvas com misericórdia. Por que misericórdia? Pois se eles, se o povo, se o mundo, se os seres humanos se arrependessem de seus pecados, de ter misturado as espécies e as raças e as pessoas e todo tipo de pecado que eles fizeram no mundo, então essas águas iriam se transformar em chuvas de bênçãos, chuvas de brachot, no momento que eles não se arrependeram. Então essas águas se tornaram em dilúvio, em mabul. Então aparentemente aqui a explicação é para responder essa pergunta, que esses dois versículos estão falando sobre duas épocas diferentes. Vaihi Geshem, quando ele fala sobre chuva, ele está falando sobre o início do período de 40 dias, que o início vieram como chuva, como água normal, de tal maneira que se eles se arrependessem, seria uma chuva de brachá, e não uma chuva de dilúvio para matar o mundo todo. Já o versículo Vaihi Mabul, que veio dilúvio, está falando sobre uma época mais adiante, depois que foi esclarecido para Deus que eles não se arrependeram, não fizeram chuva. Então essa chuva se transformou em dilúvio, se transformou numa chuva muito forte que acabou destruindo a humanidade. Só que esses 40 dias de dilúvio começaram no primeiro dia dos 40 dias. Porque a Torá descreve, vai Mabul Arbaim Yom, foram 40 dias de dilúvio. Porque sendo que o dilúvio não era só água, mas era água quente, era água pegando fogo dos geysers que vieram crosta terrestre e que vieram junto com um enxofre que caiu do céu. Então a água estava borbulhando. Então era impossível sobreviver nem por pouco tempo com essa água pegando fogo, com essa água borbulhando. Então daqui nós chegamos à conclusão que a oportunidade de se arrependerem, de fazerem tshuva, foi por um tempo muito curto, por um tempo muito limitado. Assim também dá para ver no comentarista que é chamado Masquila David, que ele fala que no começo a água não estava quente. E só no final, quando eles não se arrependeram, se transformou em dilúvio e a água ficou quente. Então a oportunidade deles se arrependerem só foi no primeiro dia. Porque se o dilúvio, a Torá descreve que foram 40 dias, então, eles tiveram então algumas horas para se arrependerem. E mesmo sem falar da água quente, porque não está muito claro na Torá, nos versículos, que essa água era realmente água quente, assim os comentaristas descrevem, mas mesmo que não teve água quente, a Torá descreve que todas as comportas de água de cima e de baixo se abriram. Alagou o mundo todo. Então, ninguém ia conseguir sobreviver sem ser afogado. Então acabaram se afogando depois de algumas horas. Então, de acordo com essa explicação, 40 dias de chuva e 40 dias de dilúvio, eles são os mesmos dias. Só que o dilúvio começou algumas horas mais para frente, porque eles tiveram algumas horas para se arrependerem e acabaram não se arrependendo, e por isso que acabou virando água de dilúvio. Mas a pergunta fica muito forte, porque a Torá descreve claramente, Vaia Geshem ala Aretz Arbaim Yom Barbaim Laila. A chuva veio sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quer dizer que durante 40 dias, não somente no começo, nas primeiras horas do primeiro dia, foram chuva, mas durante 40 dias e 40 noites veio chuva. Então não dá para explicar da maneira que explicamos antes. Se a Torá omitisse duas palavras, poderíamos explicar dessa maneira. Mas a Torá não omitiu duas palavras, então não podemos explicar dessa maneira. Se a Torá escrevesse só Vaia Geshem, que veio chuva, e não veio chuva al haaretz, sobre a terra, então poderíamos explicar que veio chuva lá de cima. Quando Deus ele trouxe a chuva lá saindo dos céus, era chuva de Brachá. Mas na terra acabou sendo dilúvio. A destruição foi na terra, mas não lá de cima. Isso é uma hipótese, poderíamos explicar dessa maneira. Mas sendo que a Torá escreve claramente, Vaia Geshem al Haaretz, que a chuva veio sobre a terra, quer dizer que mesmo quando chegou aqui embaixo na terra, continuou nessa forma de chuva, então a pergunta continua, como que a Torá descreve que foram 40 dias de chuva, se ao mesmo tempo foram 40 dias de dilúvio? Quando no começo da Parashá, a Torá ela descreve quando que Deus ele fala para Noar, para que ele entrasse com toda a sua família, todos os animais, para dentro da arca. Então Deus ele avisou o seguinte, daqui 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites e apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Explicam nossos sábios, e assim Urashi também ele traz, por que 40 dias? Porque 40 dias corresponde ao tempo necessário para a formação do feto. Um feto, um bebê, o início da gestação é demarcado pelos nossos sábios por 40 dias. Não sei se a ciência tem essa exatidão dos 40 dias, mas a Torá ela determina que 40 dias é o tempo necessário para formar um feto. Por essa razão, entre parênteses, quando o casal descobre que o bebê, que a mulher está grávida, eles podem rezar pelo sexo da criança. Eles têm 40 dias para rezar pelo sexo da criança, se vai ser menino ou menina. Após os 40 dias, é uma reza inútil, porque depois dos 40 dias da gravidez, já foi determinado se vai ser macho ou fêmea, menino ou menina. Voltando para o nosso assunto, então, por que 40 dias? Corresponde à formação do feto em 40 dias. O que, que daqui tem a ver com a história do dilúvio? Já que as pessoas pecaram contra Deus, que gerou os seres humanos e gerou os animais, e dessa maneira que eles pecaram tanto misturando as espécies, macho com macho, fêmea com fêmea, homem com animal, animal com homem, dessa maneira eles geraram mamzerim, bastardos. Bastardos significa filhos nascidos de relações proibidas. Eles mexeram na formação do feto que Deus criou. Então, elas por elas, já que eles atrapalharam os 40 dias da formação do feto, então Deus ele trouxe o dilúvio por 40 dias para purificar, para transformar esse grande pecado. Então, daqui nós entendemos que os dias do Mabul, o fato que Deus ele trouxe o dilúvio por 40 dias significa não somente como uma punição para o homem, para o mundo, mas os 40 dias é um castigo, é um período de 40 dias. Em outras palavras, todos os 40 dias é Nekudah Achat, é um ponto só, é uma só ideia. Qual que é a ideia? 40 dias da criança, 40 dias de dilúvio. Da mesma maneira que os 40 dias na formação do feto é uma só ideia, a criação, a formação daquele bebê durante 40 dias. E a partir de então, depois dos 40 dias, até o final dos 9 meses da gravidez, a partir de então, começam então os detalhes e todos os órgãos e as veias e os tendões e as unhas e o cabelo daquele bebê. Que cada detalhezinho vai aparecendo no decorrer dos 9 meses. Então, no começo, você tem uma forma geral, depois você tem os detalhes. Primeiro você tem a mão em geral, depois vão aparecendo os dedos e depois vão aparecendo as unhas. E no final dos 9 meses vai terminar a criação das unhas. Mas durante os primeiros 40 dias, só forma uma forma, algo geral. Um assunto, que é a formação daquele bebê. Ou menino ou menina. Então com isso entendemos por que não há uma contradição entre esses dois versículos, se era chuva ou dilúvio. Porque mesmo de acordo com a explicação que foi chuva, o começo, quando Deus ele trouxe, foi chuva. E essa descida das águas foi de uma forma que se eles se arrependessem, seria Gishmei Brachá, chuva de Brachá. Que essa ideia representa e contém dentro de si a quantia de água de 40 dias. Uma quantia enorme de água que seria para chover durante 40 dias. Como às vezes tem dilúvio por aqui, tem chuva forte, e falam, ah, essa chuva que choveu durante 2 dias deveria ter chovido durante o mês todo. E por isso que acaba matando gente, destruindo coisas e quebrando água, árvores. Então, mesma coisa, a água que caiu no primeiro dia foi uma água suficiente para chover durante 40 dias. Porque no momento que Deus fez descer estas águas, foi uma só descida, com uma quantia enorme, e toda essa água que desceu do céu, que era água de brachá, chuva de brachá, seria o suficiente para chover durante 40 dias. Mas logo depois dessa descida, quando estava saindo lá de cima para chegar aqui embaixo, e foi esclarecido que Ló Hazru, que o povo não se arrependeu, o mundo não se arrependeu, não fizeram chuvá. Então o que aconteceu no final? Mabul, veio o dilúvio sobre a terra 40 dias, que toda aquela água caiu no mundo como um dilúvio, caiu de uma forma só, uma pancada só. Por isso que a água foi subindo, 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 e a arca também acabou subindo, porque veio toda aquela água de uma vez só. Com essa explicação também conseguimos explicar uma linguagem interessante na diferença entre o primeiro versículo e o segundo versículo. O primeiro pasuk fala, Vaia geshem al haaretz arba'im yom v'arba'im laila. Veio chuva sobre a terra, vírgula, 40 dias e 40 noites. O segundo versículo está escrito, Vaia mabul arba'im yom al haaretz. Veio dilúvio 40 dias, vírgula, sobre a terra. Porque quando chuva, ele fala chuva sobre a terra, depois fala 40 dias, e quando ele fala sobre o dilúvio, ele fala dilúvio 40 dias e depois sobre a terra. Então, de acordo com a explicação anterior, conseguimos entender isso. Porque a ênfase das palavras 40 dias no segundo versículo é diferente do que no primeiro versículo. O primeiro versículo, o segundo versículo vai a Mabul, que ele está falando sobre o dilúvio. A ênfase fala quanto tempo perdurou o dilúvio. E por isso que ele fala dilúvio 40. De cara, porque a ênfase é para falar quanto tempo durou aquele dilúvio. Vai a Mabul Arbaim Yom. Que literalmente, quanto tempo demorou o dilúvio? Demorou 40 dias sobre a terra. Veio 40 dias de dilúvio. Já o primeiro versículo, Vai a Geshem Alaaret. Quando ele está falando sobre a chuva, o ponto não é falar quanto tempo durou a chuva, mas a ênfase é para falar sobre a terra. Vai a Geshem Alaaret, a chuva veio sobre a terra, porque a água sobre a terra, ela veio de uma maneira de chuva, que se eles fizessem chuvá, seria a chuva de brachá. E essa que é a continuação do versículo, que não somente o primeiro momento, o primeiro dia foi água de chuva, mas era água de 40 dias e 40 noites, porque no momento que a água ela desceu, como explicamos antes, quando a água ela desceu, desceu uma quantia suficiente de chuva, de brachá, chuva de compaixão, chuva positiva de 40 dias. Poderia durar 40 dias, só que na prática acabou descendo tudo de uma vez e não sendo águas de brachá. Por isso que então tem a diferença da linguagem de um versículo e de um outro versículo. E aqui vemos a exatidão nas palavras da Torá, nas explicações do Rashi e a grandeza do conhecimento da forma que o Rebbe nos esclarece tudo isso. Mas ainda precisamos entender melhor essa ideia, porque o assunto de 40 dias ligado com a formação do feto é somente uma explicação que os 40 dias do dilúvio como castigo era uma só ideia, era uma só mensagem. Como a gente falou antes, é uma criação do feto e é uma descida de chuva ou um período de dilúvio. Mas a pergunta continua, qual é a ligação desse número 40 com as águas de chuva? Que as águas de chuva também vieram 40 dias como se fosse uma só ideia, uma só chuva. Se é em relação ao dilúvio, que foi uma punição, eu entendo, que é para limpar o estrago que eles fizeram na formação do feto. Mas por que os 40 dias de chuva também foi 40 dias, como se fosse um só formato, uma só ideia? Então, para entendermos isso, precisamos mergulhar um pouquinho mais na Torá, na Hassidut, na explicação do Alter Rebbe que ele traz no Torá Or, que o Mabul veio purificar a terra. O dilúvio não veio destruir, não veio castigar, ele veio purificar o mundo. Como a Torá descreve, que o mundo estava impuro, estava cheio de perversidade, e o mundo se estragou e precisava de uma purificação. E por essa razão que veio o dilúvio. Por quê? E aqui vem mais uma ideia do número 40. Uma mikve, uma casa de banho, que a pessoa ela faz para se purificar. A mikve tem uma quantia mínima de água pura, que é água de fonte ou água de chuva, que se chama 40 CA, mem CA, 40 CA, que é uma quantia do Talmud. A mikve, que tem 40 CA, purifica o impuro. A chuva, o dilúvio, veio durante 40 dias para purificar o mundo que estava tão perverso, pervertido e impuro. Então aqui entendemos que toda a ideia do dilúvio é uma outra ideia diferente do que falamos até agora. Por isso que o Mabul é chamado de Mei Noach, as águas de Noach, as águas de Noé. Assim fala o profeta Yeshayahu. Porque o nome Noach vem da palavra Naicha, Nachat, prazer, satisfação. Naicha la Elionim, Venacha la Tartonim. Uma satisfação para os mundos elevados e uma satisfação para os mundos inferiores. Que essa que foi a grande novidade do nascimento do Noach, que ele veio trazer um conforto, um consolo para o mundo. Porque toda a ideia do Mabul, de ser um castigo, de ser uma punição, isso foi uma punição para aquelas pessoas daquela geração que morreram, porque eles realmente pecaram. Mas o próprio conceito do dilúvio não foi para acabar com o mundo, acabar com o homem. E sim, veio purificar o mundo. Veio trazer Neach, Nachat, uma satisfação, um prazer para elevar e transformar e purificar o mundo. É interessante que está explicado que o grande gigante, o Og, ele sobreviveu o dilúvio. Como que ele sobreviveu o dilúvio? Ele ficou abraçado na arca, na arca durante todo o dilúvio. Apesar que tinha toda aquela chuva, mas ao redor da arca era água de chuva. Gishmei Brachá, chuva de bênção. Por isso que ele acabou sobrevivendo. Porque toda a ideia do dilúvio era realmente algo positivo. Uma purificação. E com isso entendemos o que a Torá escreve. Veio chuva sobre a terra 40 dias. Literalmente. Que a chuva, Gishmei Brachá, ela durou na prática 40 dias. E isso não é contraditório que durante os mesmos 40 dias teve um dilúvio. Porque todo o conceito, de uma forma mais mística, mais profunda, do dilúvio, são águas de chuva de Brachá, um trazer um prazer, trazer uma transformação, uma purificação para o mundo. E mais ainda, cada dia, a água daquele dia estava fazendo duas coisas simultaneamente. Por um lado, estava purificando a terra, e por outro lado, estava destruindo tudo. Que essa é a ideia do Mabul. Mabul vem de Balá e Takol. Mabul, a palavra Mabul, no hebraico, tem várias explicações. A palavra Mabul vem da palavra Bul, mais a letra Mem. O que significa Bul? Bul representa a água de chuva de bênção. Como tem um passu, um versículo que diz Beyerach Bul, o mês de Heshvan, o segundo mês, que é o mês que começou o dilúvio, é chamado nos profetas de Yerach Bul, o mês Bul, que significa o mês da colheita, o mês colheita porque teve chuva. Chuva, agora você pode colher. E tem a ver com a terra está fazendo bulim, bulim, está fazendo várias torrões de terra, que agora está vindo a chuva. Então essa explicação também, que os 40 dias de brachá, de chuva de brachá, é uma só ideia, um só formato, como o período de 40 dias da formação do feto. Porque o número 40, que representa a purificação da terra, tem a ver com os 40 CA da mikve, que a ideia dos 40 CA não é 20 mais 20, 10 mais 10 mais 10, e sim é 40, é um etzem, uma só ideia, um só formato. E aqui também veio toda a ideia do dilúvio, veio para purificar e transformar e elevar o mundo. Esse conceito da brachá que aconteceu na hora do dilúvio do Mabul, que através disso veio a purificação do mundo, da terra, está enfatizado também no que os nossos sábios eles falam, que no momento que Deus ele trouxe as águas, ele trouxe com compaixão, com rahamim, para mostrar para o mundo que se eles fizessem tshuva, se eles retornassem para o bom caminho, eles vão receber águas de brachá, gishmei brachá. Todo o estrago que a terra fez, que o ser humano fez no mundo antes do dilúvio, trouxe o mundo, levou o mundo para um nível tão baixo, tão inferior, a tal ponto que Lo Shayar Birur, que não tinha como refinar e transformar e elevar o mundo. E por essa razão, as pessoas daquela geração, a geração do Mabul, Dora Mabul, eles não se arrependeram, eles não fizeram tshuva dos seus maus comportamentos, porque eles já estavam podres, já estavam estragados de uma forma irreversível. E essa que foi toda a ênfase do Mabul, letaher et haaretz, para purificar a terra, que isso deu para o mundo a força, a oportunidade de se arrepender, de fazer tshuva. Learot laolam, para mostrar para o mundo que se eles se arrependerem, eles serão aceitos. E essa que é a intenção das palavras vai a geshem ala aretz, que a chuva veio sobre a terra. Aqui tem um remes, tem uma indicação de algo mais profundo, que apesar que as pessoas daquela geração não se arrependeram, e por isso que eles mereceram um dilúvio, mas as águas de Brahá, que Deus ele trouxe com compaixão, não ficaram lá em cima, mas elas desceram na terra, e elas transformaram e tiveram uma influência na terra. Vaihia Geshem al Haaretz, a chuva veio sobre a terra, que transformou e deu essa possibilidade para o mundo, que a partir de agora eles podem fazer chuva, eles podem retornar e se arrepender dos seus maus comportamentos. E através disso foi anulado todo o dilúvio. E automaticamente o que, que temos? Temos Gishmei Brachá, temos chuvas de bênção, chuvas de Brachá, literalmente. E por essa razão, a água que estava ao redor da arca durante os 40 dias eram Gishmei Brachá, água de chuva. Por isso que o gigante Og sobreviveu, por isso que os peixes que também estavam ao redor sobreviveram, porque ao redor da arca era água pura, era água de bênção. Como nossos sábios eles falam no Yalkut Shimoni sobre os 40 dias, que esse conceito de 40 dias não foi somente pontualmente no momento do dilúvio, mas nossos sábios eles falam que 40 dias anualmente, esses 40 dias traziam uma marca, um impacto no mundo. Até que veio o rei Salomão, Shlomo HaMelech, e construiu o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E daí acabou esse conceito de 40 dias. E por essa razão, como falamos antes, o mês, quando começou o dilúvio, os 40 dias, foi no mês de Heshvan. E o mês de Heshvan é chamado Yerach Bul, o mês do Bul, do Mabul, faltando a letra Mem. E Mem vale 40. Mem, em hebraico, vale 40. O valor numérico de cada letra. E a letra Mem vale 40. Por quê? Porque o Mabul que terminou os 40 dias. Então o que sobrou? Sobrou Bul. Sha'aretz osa bulim bulim. Que a terra ela faz torrões e torrões, pedaços de terra esfarelado. Que essa, isso está ligado, como falamos antes, tem a ver com a ideia da chuva, Gishmei Brachá. Porque através da construção do Beit HaMikdash, que trouxe uma transformação e um refinamento do mundo, uma iluminação, uma luz máxima, luz divina que veio do templo, através daquelas janelas, que elas eram amplas, largas para fora e estreitas para dentro, naquela época que não havia luz elétrica, então normalmente a parte externa era estreita e a parte interna era ampla, para que a luz do sol iluminasse toda aquela sala. No templo era o oposto, para que a luz do templo iluminasse o mundo todo. Então, no momento que o templo foi destruído... Desculpa, no momento que o templo foi construído, então acabou a mancha negativa desde a época do dilúvio. Porque ele transformou o mundo, ele iluminou o mundo. E na prática, veio Gishmei Brachá, chuvas de bênção. E essa transformação e essa purificação do mundo vai se concretizar na era messiânica, quando Mashiach chegar, que não haverá mais nenhum conceito de Bul, e também a letra Mem do Mabul dos 40 vai ser totalmente transformada em luz e pureza e santidade, porque toda a ideia dos 40 dias de purificação, que tem a ver com os 40 CA da Mikve, estão conectados com o Mem Stumah. Nós sabemos que a letra Mem tem a letra Mem no meio das palavras e tem a letra Mem Sofit, Shloss Mem, que é o Mem fechado. Quando que a palavra termina com a letra Mem, então o desenho é um quadrado. O desenho do Mem é um quadrado. Que isso é como o desenho de uma mikve, que também é um quadrado fechado. E toda essa luz e toda essa santidade brilhou, iluminou dentro da arca do Noé durante os 40, durante todo o templo, durante todo o tempo do dilúvio. Então, nesse momento da era messiânica, teremos a força de transformar esse Mem do Mabul, o Mem fechado, que representa o exílio, para que seja um mem aberto. E o mem aberto representa a redenção, a Geolá, como que tem um versículo do profeta Isaías e Shayau, que ele escreve, Lemarbe amishra velishlom enket, que vai ter uma paz infinita. Quando ele fala sobre marbe, muito, no meio da palavra ele coloca o mem sofit, muito. Marbe é muito, que é essa transformação da muita água do dilúvio para que seja muita luz e muita paz e muita energia positiva que vai ser na vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.